No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Comunidades indígenas de Roraima apresentam carta aberta pela garantia de direitos. Para a lista de insegurança alimentar no Brasil, a Leian aprova PL que cria carteira digital de identificação do autista. E estúdio de Parintins participa da semana do quadrinho nacional em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quinta-feira falando que obras para urbanização, saneamento e habitação do PROSAI Parintins terão início em junho. Cerca de 87 milhões de dólares devem ser investidos na obra. Tânia Freitas traz as informações.
O Programa de Saneamento Integrado PROSAI de Parintins prevê investimento de 87,5 milhões de dólares, sendo 70 milhões de dólares financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e a contrapartida do governo do Amazonas de 17,5 milhões de dólares para urbanização, saneamento e habitação. O PROSAI já iniciou o processo de desapropriação na área do bairro Pascoal Alágio. São mais de 87 mil metros quadrados. O próximo passo é dar início à resolução de forma definitiva da questão da água contaminada por metais pesados, que abastece as residências e ameaça a saúde da população da cidade.
A gente veio aqui ao BID já pedir autorização para que nós iniciemos o processo de licitação, para a gente iniciar a parte de ampliação da rede de distribuição de água e de tratamento de esgoto.
Nesta semana, durante encontro com o representante do BID no Brasil, Morgan Dolly, o governador do Amazonas lembrou que a antecipação das obras antes da assinatura do contrato de empréstimo, a partir do edital assinado em março, vai selecionar a empresa para realizar o fornecimento de água tratada para toda a cidade e de esgoto. O BID deu sinalização positiva para que o edital prossiga. A previsão é dar ordem para o serviço até o fim deste semestre, na semana do Festival Folclórico de Parintins, ocasião em que também está prevista a assinatura do contrato de empréstimo entre o banco e o Estado. O pedido de empréstimo já foi aprovado pela diretoria do BID, pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. No momento, aguarda o envio do Ministério da Fazenda à Casa Civil do Governo Federal, que irá submeter ao Senado da República antes da assinatura. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E segmentos que integram a rede de proteção de crianças e adolescentes de Parintins receberam a portaria do Tribunal de Justiça do Amazonas que disciplina regras de crianças e adolescentes no Festival Folclórico. Saiba mais com Neucelino Santarém.
Dentre as regras dispostas no documento, podemos citar que a portaria proíbe a entrada de crianças menores de 10 anos na torcida, a conhecida galera dos bois caprichoso e garantido no festival deste ano. Nos dias 28, 29 e 30 de junho, crianças menores de 14 anos podem permanecer em espetáculos de agremiações de boi-bumbá, ensaios ou festas privadas abertas ao público até a zero hora, desde que não tenha aula no dia seguinte e até às 22 horas, se for dia letivo. A portaria foi recebida pela gerente de Proteção Social Especial, Jusilei Santos, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, SEMART, e repassada aos demais órgãos que integram a rede de proteção.
Essa portaria, ela vem nortear familiares, né, a sociedade, proprietários, né, de estabelecimentos, né, privados, e tem também a questão de vir trabalhar as faixas etárias de crianças, até que horas pode permanecer no ambiente, né? Seguindo também a questão se no dia seguinte for do ano letivo, for se a criança tem aula, ela não pode ficar passadas 22 horas em lugares públicos. Então é importante que todos sigamos essas orientações da portaria.
Jusilei Santos reafirma o papel da rede de proteção na garantia dos direitos das crianças e adolescentes.
Então a rede de proteção reafirma esse compromisso e vem a público, né, já convocar todos a participarem dessa grande campanha do mês de maio. A campanha Faça Bonito é uma campanha que acontece nacional, a nível nacional, e a rede de proteção vai estar trazendo uma programação muito bonita para o município de Parintins, junto com a educação, com a saúde, com os conselhos, e vamos estar trabalhando o mês de maio todo, a campanha do dia 18 de maio, né, que é no combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes.
Com a colaboração de Vinícius Lima, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidades indígenas transfronteiriças em Roraima apresentam carta aberta pela garantia de direitos no Abril Indígena. A Caritas Brasileira acompanha lideranças indígenas em Brasília para mediar diálogos junto ao governo federal. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Durante o período de 22 a 26 de abril, as equipes da Caritas Brasileira acompanham lideranças de comunidades transfronteiriças em Roraima, Tarau, Paru, Sacomota e Uarau-Ajanuco para mediar diálogos e incidir junto ao governo federal brasileiro em agenda que acontece em Brasília. O processo para o encaminhamento desses diálogos junto ao poder público federal se iniciou com a ação de incidência nas comunidades indígenas como forma de mediar a construção de uma carta aberta para que essas comunidades pudessem trazer suas demandas, como pontua Clarissa Paiva, assessora nacional de proteção.
Uma parte da agenda do Abril Indígena, estamos completando já o terceiro dia no ATL, né, no acampamento Terra Livre aqui em Brasília, junto com os indígenas do estado de Roraima, transfronteiriços, da comunidade Tarauparu, Sacamutá, Uarau de Anoco, que a partir da oportunidade de estar conjuntamente com outros povos originários neste território, buscou solicitações aos representantes do governo brasileiro. E uma das formas para se preparar para este momento foi conversar com suas respectivas comunidades e escrever uma carta solicitando aos representantes do povo brasileiro as suas demandas.
Clarissa reforça ainda a importância de estar com os indígenas no acampamento Terra Livre, o ATL, justamente para entregar os documentos no qual a Caritas participou dos momentos de escuta nas comunidades.
A gente sabe que o estado de Roraima enfrenta grandes dificuldades de acesso remoto, então ter a oportunidade de vir até aqui e dialogar com estes representantes para solicitar desde a oportunidade de uma melhoria do posto de saúde, da escola, para garantir acesso a medicamentos, internet, para que ali também eles possam investir na educação local, é muito importante. Então, houve esse processo de escuta junto à comunidade para a escrita das cartas, onde a Caritas Brasileira foi mediadora nesse processo, no sentido de estar com eles aqui, acompanhando eles nessa entrega das cartas das três comunidades.
As lideranças indígenas desses territórios participam do acampamento Terra Livre em Brasília, que iniciou na última segunda-feira. E para a Indy Gouveia, coordenadora nacional da Caritas, caminhar com esses povos significa assumir as pautas que priorizam a manutenção das florestas.
Preciso caminhar com os povos, porque os povos sempre estiveram aqui. O Brasil é terra indígena. Caminhar com os povos significa assumir também essas pautas que eles trazem, que eles reivindicam, como nossas pautas. Os povos principais responsáveis pela manutenção da nossa biodiversidade, pela preservação das nossas florestas, pela preservação das nossas águas. Caminhar com os povos significa também assumir as pautas que são importantes para a vida dessas pessoas.
Também participam desta agenda de incidência lideranças indígenas do Uarau, acompanhadas pela Caritas Arquidiocesana de Brasília, em São Sebastião, no Distrito Federal, no âmbito do projeto Centro de Tecnologias Sustentáveis para o Bem Viver, Raio de Luz. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, aprovado o PL que cria carteira digital de identificação do autista no Amazonas.
Jornal Amazônia é Notícia.
Celebremos com a Igreja, no dia 12 de maio, o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o estado do Pará lidera a lista de insegurança alimentar no Brasil. O estado possui a maior porcentagem do país de domicílios em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. A taxa é mais do que o dobro da média nacional. Confira com Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou nesta quinta-feira os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, PNAD Contina, sobre segurança alimentar, com dados levantados no quarto trimestre de 2023. A pesquisa apresenta dados e informações sobre a condição de segurança alimentar nas unidades domiciliares do país, relacionada à situação de segurança alimentar ou insegurança alimentar existente nos domicílios brasileiros, com as características selecionadas: sexo, cor, raça, escolaridade, rendimento domiciliar, dos domicílios e das pessoas moradoras. Ângela Gemac, supervisora estadual do PNAD Contina no Pará, relata que esta é a quinta vez em que o tema da segurança alimentar no país é abordado em pesquisas domiciliares do IBGE. Os resultados das pesquisas foram obtidos a partir da aplicação das perguntas componentes das Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, EBIA.
Essa é a quinta vez que o tema da insegurança alimentar é abordado em pesquisas domiciliares do IBGE, sempre usando a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, EBIA, que tem sido objeto de estudo, primeiramente na PNAD, em 2004, 2009, 2013, em seguida na Pesquisa de Orçamentos Familiares, 2017, 2018, e agora, de novo, mais recentemente, na PNAD Contínua, quarto trimestre de 2023. Se nós fizermos essa comparação com os resultados anteriores, nós podemos mensurar se ocorreram avanços. O que que nós vemos? Que os dados levantados no quarto trimestre de 2023 indicam um aumento da proporção de domicílios com segurança alimentar na comparação com os dados da POF 2017-2018. Seja no Brasil, quando os domicílios com segurança alimentar eram, na época, 63,3%, passou para 72,4% nesse quarto trimestre de 2023.
Ângela explica ainda sobre os dados no estado do Pará, que em comparação às unidades da federação, lidera a lista de insegurança alimentar em todo o Brasil. O estado possui a maior porcentagem do país de domicílios em situação de insegurança alimentar moderada ou grave.
No Pará também houve uma melhora. Nós saímos da condição de 38,8% de domicílios com segurança alimentar para 52,3%. No entanto, o Pará ocupa a posição de estado, de unidade da federação, com o pior indicador de segurança alimentar, porque apresentou o maior percentual de domicílios com insegurança alimentar moderada e grave. Bem acima da média nacional, que foi de 9,4%, no Pará, a média ficou em 20,3%. Isso reflete as desigualdades regionais que são reveladas pela pesquisa, pela própria PNAD Contínua, onde as regiões Norte e Nordeste elas apresentam as maiores taxas de domicílios em insegurança alimentar, enquanto os estados da região Sul apresentam os menores percentuais.
Por mais que a região Norte apresente taxas mais altas em insegurança alimentar no país, em relação às demais regiões do Brasil, quando se compara com os resultados por região da PNAD Contínua do último trimestre de 2023, com os resultados da pesquisa de orçamentos familiares, que foi em 2017 e 2018, observa-se uma redução nesse indicador. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encontro marca encerramento de atividades formativas do Unicef em Santarém. O evento reuniu gestores e representantes da sociedade civil. Os detalhes com Liege Costa.
Santarém foi sede essa semana do 6º ciclo de formação de Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, marcando o encerramento das atividades formativas do selo Unicef edição 2021-2024. O encontro reuniu gestores públicos, membros da sociedade civil e demais atores engajados na garantia dos direitos da criança e do adolescente no município. Com o tema Segundo Fórum Comunitário e Revisão de Metodologia do Selo, o ciclo de formação teve como objetivo orientar os participantes sobre a realização do Segundo Fórum Comunitário, etapa importante do selo Unicef, que visa apresentar à comunidade os avanços e desafios relacionados à agenda da infância e da adolescência no município. Roselene Andrade, articuladora do selo Unicef em Santarém, destacou que o município está buscando sua 6ª certificação e que muitos avanços já aconteceram na política da infância na cidade.
Esse ano nós temos aí a lei da escuta protegida. O município de Santarém, ele se destaca por já estar com a lei implementada, já estarmos com o comitê formado, estarmos com o comitê sendo capacitado, já terminou a capacitação do comitê, fluxo criado, e agora nós vamos para o protocolo para que toda a rede de defesa e proteção do município de Santarém passe a adotar o fluxo e o protocolo estabelecido, então, dentro da lei. E também estamos já na elaboração do plano municipal de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nós estamos bem avançados, já contabilizamos, pontuamos, ainda vamos realizar o fórum comunitário, que é uma das últimas atividades, e com isso, então, vamos dar por encerrado, né, as ações deste ciclo, contabilizando aí melhora nos indicadores da política de defesa e proteção de crianças e adolescentes.
Celso Brito, secretário municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras, destacou a importância de Santarém ter sediado essa formação, que marca a reta final rumo a mais uma certificação.
Esse certificado é importante para todos os municípios da região norte, né, que cuida bem de perto aí para melhorar os índices de crianças e adolescentes. Nós estamos aí nessas etapas finais, nessa certificação 2021-2024. É uma certificação que acompanha os 4 anos de gestão, né, das prefeituras que estão inscritas nesse momento. E Santarém, como um polo regional, recebe aí vários municípios com a sua equipe do Unicef para trazer novamente acompanhamentos, falas novas, acompanhamentos aí já para essas etapas finais, né?
Estiveram participando mobilizadores de adolescentes, articuladores do selo Unicef, representantes de conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, o CONDECA, de 8 municípios do Oeste Paraense. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Assembleia Legislativa do Amazonas, a ALEGAN, aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que cria a carteira digital de identificação do autista. A ideia do PL surgiu após muitos relatos de dificuldade de impressão do documento. Acompanhe com Nuno Lobo.
O projeto de lei de autoria do deputado estadual Mário César Filho, do União Brasil, foi aprovado nesta quarta-feira. O PL permite a versão digital da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. De acordo com o parlamentar, a ideia surgiu devido à alta demanda pelo documento e à falta de matéria-prima para a sua confecção.
Em uma demora na entrega, eu fui procurar saber o porquê que estava acontecendo. Primeiro, na falta da matéria-prima. Depois, da questão também da máquina que confecciona essas carteiras, que só tem na imprensa oficial. E a imprensa oficial tem que estar lá imprimindo tudo que é feito no Estado. Então, tinha essa demora. A gente, tornando essa carteirinha digital, agiliza a entrega dessa carteira, para que as mães possam usar esses benefícios, principalmente aqueles que moram no interior do estado, né, que não vão precisar se dirigir até a capital para retirar essas carteirinhas.
A carteira de identificação do autista, física ou digital, dá prioridade ao atendimento e acesso a serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social, em que beneficia tanto o portador do transtorno quanto o seu acompanhante. Ainda segundo o deputado, além de uma vitória para a classe, a medida representa economia para os cofres públicos.
Hoje em dia tudo é digital. Se você tem lá a sua carteirinha do plano de saúde, é no celular. Se você tem a sua carteira de motorista, também no celular. Então por que não tornar a carteira do autista de forma digital? E traz, lógico, mais economia para o Estado. Vai gastar menos dinheiro público. Então todo mundo está ganhando e principalmente a causa autista. Mais uma vitória aí para essa classe.
O projeto de lei segue agora para a sanção do governador do Amazonas, Wilson Lima. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Celebremos com a Igreja no dia 12 de maio o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia. Contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Estúdio Buriti Artes e Quadrinhos de Parintins participa da 6ª edição da Semana do Quadrinho Nacional de Manaus. A programação acontece de 26 a 28 deste mês. Saiba mais com Neucelino Santarém.
Na 6ª edição da Semana do Quadrinho Nacional de Manaus, o Estúdio Buriti Artes e Quadrinhos de Parintins será representado pelos artistas Juan Carvalho e Daiane Cruz em um bate-papo sobre quadrinhos indígenas. E dá para fazer quadrinhos fora das capitais, a ser realizado neste domingo, dia 28 de abril. O evento é promovido desde o ano de 2019 pela produtora Nona Arte, com apoio do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e tem por objetivo destacar os talentos dos quadrinistas brasileiros, em especial os da região amazônica. As atividades irão acontecer nos dias 26, 27 e 28 deste mês, de forma simultânea, na Biblioteca Pública do Amazonas, no Palacete Provincial e no Centro de Artes Visuais da Galeria do Largo, das 14 às 20h. De acordo com o fundador do Estúdio Buriti, Levi Gama, a presença da equipe no evento oportuniza em compartilhar como é a realidade da produção de quadrinhos em Parintins.
Em Parintins, em particular, tem o seu movimento de histórias em quadrinhos. Ainda não é uma cena tão forte, né? Mas a gente conta aí com uma produção bem forte, bem firme, que vem se tentando se consolidar aí há um tempo. Inclusive, esse ano a gente vem com alguns lançamentos, né? E que em breve a gente vai estar anunciando aí. Mas a produção de quadrinho é algo muito latente em Parintins também. Então, participar do Dia do Quadrinho Nacional é sempre um momento muito único para a gente, pelo fato de que a gente tem a oportunidade de falar sobre a cena em Parintins e sobre como funciona esse vocabulário artístico dentro da nossa comunidade.
Já em Manaus, a artista Daiane Cruz convida os amantes de quadrinhos da capital que acompanham o trabalho do Estúdio Buriti para participarem da realização do evento.
Então, a galerinha de Manaus que gosta do Estúdio Buriti, que acompanha o nosso trabalho e gosta também da cena do quadrinho nacional, né, tá super convidada para participar dia 26, 27 e 28 em Manaus, especialmente no dia 28, o Estúdio Buriti vai estar no Palacete Provincial.
Com uma programação diversificada, a 6ª edição da Semana do Quadrinho Nacional inclui a participação de artistas locais e de todo o Brasil, convidados renomados do mercado nacional, sorteios, oficinas, palestras, exposição inédita, sessão de autógrafos e muito mais sobre o universo das histórias em quadrinhos. Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma programação vai marcar os 13 anos de atuação da Casa Familiar Rural de Belterra, no oeste do Pará. Alunos dos cursos de agropecuária, técnico em turismo, secretariado e parceiros reúnem nesta sexta-feira para uma série de atividades que inclui café, gincana educativa e partilha de vivências. As informações com Daniela Pantoja.
Café regional, gincana educativa, partilha das vivências e, entre outras atividades, fazem parte da programação de aniversário de 13 anos de atuação da Escola Comunitária da Casa Familiar Rural, CFR de Belterra, que acontece nesta sexta-feira na Comunidade do Prata, sede da CFR. O aniversário da escola aconteceu no dia 4 de abril, porém os alunos não estavam em alternância. Então foi escolhida essa data para que os estudantes dos cursos de agropecuária, técnico em turismo, secretariado e demais parceiros participem das atividades, como destaca Josefa Souza, coordenadora da CFR.
O aniversário da escola realmente aconteceu dia 4 de abril, mas nós não estávamos em alternância com os alunos e preferimos deixar comemorar com eles, porque eles estariam conosco nesse período, e nós deixamos para comemorar agora dia 26 de abril, que é no período que eles ainda estão em sala de aula. E resolvemos fazer o dia denominado o café com os parceiros, porque nós temos esses anos todos trabalhando, nós tivemos muitos parceiros que nos ajudaram, né, a se manter e que hoje ajudam-nos a manter a escola em funcionamento. Né.
Josefa ressalta ainda que para aproveitar esse momento de integração, os participantes podem presentear a escola com alguns utensílios para a cozinha.
E também, aproveitando a oportunidade que a escola está aniversariando, a gente está pedindo aos nossos parceiros que possam estar contribuindo conosco com alguns itens que serão de grande necessidade para a nossa cozinha, que estão faltando, né? E a gente listou alguns que são de grande necessidade, como jarra para água, ralador de cortes e pano de prato, etc.
Além do café, os estudantes vão participar de uma gincana educativa que inclui as temáticas sobre agricultura familiar, agroecologia e fundamentos do turismo, e ainda momentos de partilha sobre a importância da CFR, como reforça a professora Josefa.
Terceiro momento, nós vamos estar já para a parte da tarde, nós vamos estar com uma gincana educativa. Essa gincana educativa vai estar envolvendo os alunos que do turma de agropecuária, turma de que é, o de agropecuária estuda lá mesmo na sede, né, na CFR, e os de turismo, que é uma turma anexa que estuda em Belterra, mas que estarão indo também para fazer parte. E também a turma de secretaria escolar e alguns alunos também de agroecologia. Então, à tarde, nós teremos esse momento de distração com os alunos, voltado, brincadeiras, também como caça-tesouro, com palavras, com tema voltado para a agricultura familiar, né, na Casa Familiar Rural. Vamos ter música também voltado com esse tema. Vamos ter também ali o tema de agricultura geral, ecologia, fundamentos do turismo e outros mais.
Devem participar da programação representantes da Federação das Casas Familiares Rurais do Estado do Pará, FECARFA, que é a rede que agrega as 25 escolas familiares rurais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial.
Passando uma vista hoje no noticiário do interior do Pará, encontrei quase as mesmas notícias de todos os dias. Violência sob a forma de assaltos, arrombamentos, crimes de toda sorte pelos diversos municípios do Baixo Amazonas, sul do Pará e do Nordeste Paraense, mais próximos de Belém. Vê-se assim que vai longe o tempo em que as práticas criminosas estavam mais centradas nas cidades maiores, porém nos tempos atuais espalham-se por toda parte, aí incluídos os chamados feminicídios e outras formas de violência contra a mulher. Nas cidades do interior, inclusive nas zonas rurais, é triste o ambiente gerador de medo e de tantos crimes. E não me refiro apenas a crimes individuais, mas também às perigosas quadrilhas de contrabandistas de drogas, variados tipos de entorpecentes, como ocorreu nos dias que passaram, com a apreensão de um volumoso carregamento de drogas saído de Manaus, passando por Santarém e sendo apreendido nas bandas de Altamira. A forte suspeita de que grande parte dos crimes contra a pessoa são perpetrados por pessoas com a cabeça transtornada por substâncias que enlouquecem os seus usuários, que cometem as formas variadas de violência sob o efeito de drogas. Neste momento em que a sociedade brasileira se esforça para reorganizar-se, há a urgente necessidade de combater essa brutal situação. Precisamos exigir das autoridades uma ação mais forte contra isso, mas que também exigimos a participação da sociedade, isto é, de todos nós. Atualmente, os pais de família ficam amedrontados em deixar os filhos nas escolas, um alvo frequente dos criminosos, especialmente dos vendedores de droga. Ou nos mobilizamos, ou estamos condenados a viver numa sociedade dominada pela violência. E isso é inaceitável.
Encerra aqui a edição de número 3.949 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Aliás de Costa, Nuno Lobo, Tânia Freitas e Neucelino Santarim. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.